Minuto do TCU.
O TCU fiscaliza se os recursos federais estão sendo bem aplicados. Além disso, o tribunal tem como meta colaborar para o desenvolvimento do Brasil. Por isso, busca dialogar com instituições públicas e privadas. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, esteve hoje na Cidade Maravilhosa, reunido com representantes da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, FIRJAN. Nardes apresentou ideias para alavancar o desenvolvimento. O presidente do TCU asseverou a necessidade de o Brasil realizar mais investimentos em pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. Ele também defende que o dinheiro público seja aplicado de um modo mais efetivo, melhorando a vida do cidadão. Para tanto, Augusto Nardes defende que seja aprimorada a governança em todas as esferas do poder público.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares debatem ações para aperfeiçoar mobilidade urbana.
Câmara e Senado devem retomar a análise de vetos em fevereiro.
Deputado constituinte celebra os 25 anos da Constituição Federal.
A Constituição Federal completou 25 anos, no dia 5 de outubro de 2013. A Assembleia Nacional Constituinte foi convocada em meio ao processo de transição democrática após 21 anos sob o regime militar.
Ao reconhecer a importância do texto constitucional, Mauro Benevides, do PMDB cearense, destacou que a Constituição ainda possui dispositivos que precisam ser regulamentados.
Mas não há dúvida que a Constituição, respeitando o sentimento de cada momento da realidade brasileira, ela precisa dar eficácia a muitos dos seus dispositivos que permanecem sem eficácia porque não foram ainda regulamentados através do projeto de lei complementar ou ordinária. Falta isso sim, 70 e tantos dispositivos não foram ainda aperfeiçoados para que entrem em vigor.
Mauro Benevides espera que o Congresso garanta a aplicação de todos os dispositivos da Constituição Federal para atender os anseios dos cidadãos.
Na volta dos trabalhos parlamentares, a partir da próxima semana, deputados e senadores terão que analisar 6 vetos presidenciais a propostas aprovadas no Congresso.
A perspectiva é que os vetos sejam votados a partir do dia 18.
A repórter Iderene Macedo tem mais informações sobre os itens em pauta.
O Congresso Nacional retoma as atividades em 2014 com 6 vetos presidenciais em pauta. A partir de 18 de fevereiro, os parlamentares começam a analisá-los e seus votos passam a ser, pela primeira vez, nominais e abertos. Conforme acordo firmado entre Câmara e Senado, as votações ocorrem na terceira terça-feira de cada mês. O mais polêmico dos vetos encabeça a lista. Trata-se do projeto de lei complementar sobre a criação de municípios, que está proibida por emenda constitucional desde 1996. A proposta foi vetada integralmente pela presidente Dilma Rousseff. O Planalto argumenta que o texto contraria o interesse público porque a expansão do número de municípios resultaria em aumento de despesas sem a contrapartida de receitas. Segundo sustentaram técnicos da área econômica, com o crescimento de municípios brasileiros, haveria uma pulverização na repartição do fundo de participação dos municípios, prejudicando principalmente as cidades menores e com maiores dificuldades financeiras. Para o coordenador da Frente Parlamentar Mista de Apoio à Criação de Novos Municípios, esse veto deverá ser derrubado. De acordo com o deputado José Augusto Maia, do PROS de Pernambuco, a matéria foi amplamente discutida e a conclusão foi pela necessidade urgente da regulamentação da lei, que trata não apenas da criação, como também da incorporação, desmembramento e fusão de municípios.
Essa lei é muito importante para aqueles municípios mais distantes, aqueles que cresceram e se desenvolveram. E é uma coisa muito importante que a gente sempre disse para todo mundo, né, que se essa lei existisse há 17 anos atrás, quando foi proibida a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, mais de 2.500 municípios não teriam sido criados no Brasil. Por quê? Se criava aleatoriamente, sem critérios, né, econômicos, sem nada, era uma questão mais política, criou-se uma farra.
Já o deputado Cibá Machado, do PT do Acre, diz acreditar que o veto à lei de criação de municípios deverá ser mantido.
É porque Há um cenário muito forte também dos congressistas que novos municípios hoje, só em alguns casos, muito pequenos, muito poucos, ainda cabe criação de novos municípios no Brasil. E com essa situação, a minha impressão é que dificilmente poderá derrubar o veto da presidência sobre essa matéria.
Além da criação de municípios, também foram vetadas partes do projeto que regulamenta o funcionamento das instituições comunitárias de educação superior. É o caso do artigo que garantia às instituições apresentar proposta de prestação de serviço público sempre que o Estado pretendesse ampliar ou oferecer ser novo serviço. Segundo a justificativa do governo, o dispositivo impõe entraves à criação de novas instituições públicas de educação superior, podendo prejudicar a expansão da rede pública federal. Outro veto presidencial atingiu a proposta que tornava obrigatória a pintura de faixas de pedestres em um raio de 1 quilômetro em torno das escolas públicas e privadas situadas em áreas urbanas. Para a presidente Dilma, o projeto não considera critérios técnicos, nem as necessidades concretas para sua implementação, além de não levar em conta a vontade da população envolvida e impor gastos aos municípios. O último veto da pauta do Congresso, do dia 18 de fevereiro, também foi integral. O projeto trata da regulamentação da profissão de motorista de veículos de emergência. O governo justificou que a proposta estabelece gastos excessivos, sobretudo para pequenos municípios e empregadores. Em 18 de março, outros 22 vetos vão entrar na pauta do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
O orçamento impositivo obriga a liberação de recursos para emendas dos parlamentares. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional, que para Manuel Rosa Neca, do PR do Rio de Janeiro, foi um grande avanço.
Para Manuel Rosa Neca, a efetivação das emendas trará maior qualidade de vida à população dos municípios.
A aprovação do orçamento impositivo foi um grande avanço, uma grande conquista do Congresso Nacional. As emendas individuais, eu acho que sou o único deputado que fez isso, são todas elas direcionadas para o meu município, a cidade de Nilópolis, a cidade que eu já fui prefeito. Eu tenho certeza que essas emendas vão melhorar muito a qualidade de vida da população, na área da saúde, na área do esporte, na área da educação. Na área da saúde, eu estou alocando 4 milhões para a gente recuperar uma casa de saúde, que aliás meus filhos nasceram lá nessa casa de saúde, que está abandonada, que foi desapropriada pelo município, e em função do município ter uma UPA que foi municipalizada e não tem onde internar os pacientes, nós vamos fazer ali uma central de internação.
Segurança Pública.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de Lincoln Portela do PR Mineiro, que torna obrigatória a incineração de drogas apreendidas no prazo máximo de um mês.
Na visão do deputado, estocar drogas dentro das instituições de segurança pública só aumenta o problema e traz ainda mais insegurança.
Porque além dos policiais terem que fazer todo o trabalho que lhes é normal, eles têm que ficar tomando conta de drogas que podem ser roubadas exatamente nos espaços da segurança pública. Às vezes as drogas ficam um ano sem ser incineradas, ficam 6 meses. O que nós queremos é que essas drogas sejam incineradas num prazo máximo de 30 dias, deixando a contraprova, não mexendo nela, mas que essas drogas, o mais rápido possível, saiam das ruas, porque com a violência da maneira que está, lamentavelmente, corre risco até mesmo dentro das instituições de segurança pública.
Como o projeto de Lincoln Portela tramita em caráter conclusivo nas comissões, a proposta não precisa ser analisada pelo plenário e passa agora a ser debatida no Senado.
Justiça. Proposta em discussão na Câmara pretende ampliar o número de defensores públicos.
O texto determina que cada comarca deverá ter pelo menos um representante da Defensoria Pública.
Saiba detalhes sobre a questão na reportagem da jornalista Silvia Munhato.
Organização das Nações Unidas afirma que a falta de defensores públicos é uma das principais causas da superpopulação carcerária no Brasil. O problema foi apontado em estudo feito pelo órgão no Brasil em 2013. A carência de defensores afeta o acompanhamento dos processos dos detentos e contribui para o alto índice de presos provisórios, que é de cerca de 40% dos presos, segundo a ONU. O deputado Valtenir Pereira, do PROS do Mato Grosso, é defensor público e acredita que ainda é preciso investir muito nas defensorias estaduais.
Para cada um juiz estadual, é importante que tenhamos um defensor. Por exemplo, no meu estado tem 260 juízes, mas só tem 140 defensores. Se tivermos esse quantitativo, nós vamos conseguir atender as demandas. Geralmente, você tem um defensor público para poder atender até três comarcas. Comarcas que, somando aí, tem 5 juízes, você tem um defensor público para atender 5 juízes, por exemplo.
A estimativa é de que faltam cerca de 10 mil defensores públicos no Brasil. Valtenir Pereira explica que, uma vez estruturada uma defensoria estadual, elas precisam destacar núcleos especializados para atender apenas a população carcerária. No estudo da ONU, foi verificado que muitos presos tinham direito a benefícios, como a progressão de regime de cumprimento de pena, mas não podiam usá-los por falta de um advogado. Para a população em geral, as defensorias são voltadas para os processos cíveis de pessoas que ganham até R$ 2.172 mensais, ou 3 salários mínimos. Na Câmara, tramita a proposta que exige a presença de pelo menos um defensor público em cada comarca num prazo de 8 anos. Apenas 23% das comarcas do país têm defensores públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
A cadeia produtiva dos derivados do petróleo apresenta déficit superior a 30 bilhões de reais na balança comercial. Presidente da Frente Parlamentar do Setor Químico, Petroquímico e Plástico, Vanderlei Sirac, do PT Paulista, defendeu que o Brasil crie uma indústria nacional de transformação para gerar riquezas.
O nosso objetivo é a defesa da competitividade de toda a cadeia produtiva aí do petróleo, do setor químico, petroquímico e plástico do Brasil, tendo em vista aí o petróleo do pré-sal. O Brasil precisa definir se ele deseja ser um grande exportador de petróleo ou se ele deseja transformar o petróleo em produtos agregados. Nós temos cerca de 4 mil produtos básicos derivados do petróleo. E eu defendo, enquanto presidente da Frente Parlamentar do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Brasil, que nós possamos transformar o nosso petróleo em valores agregados, em produtos para gerar emprego, gerar renda, gerar financiamento das políticas públicas do Estado.
O parlamentar comemorou a aprovação em 2013 de medida provisória que reduziu a carga tributária sobre as matérias-primas do setor. Vanderlei Sirac acrescentou que a indústria química deve investir em tecnologia para ter competitividade frente a outros países.
Ciência e tecnologia.
A Câmara analisa a Lei das Antenas, que visa aperfeiçoar os serviços de telefonia móvel no Brasil. Integrante da comissão especial que estuda a matéria, Fábio Reis, do PMDB, registrou os avanços que serão oferecidos aos consumidores de estados como Sergipe com a nova legislação.
Me dediquei à questão da telefonia móvel no Brasil. Em meu gabinete recebi representantes das 4 principais operadoras do país, a Vivo, a Trim, a Claro e a Oi. Durante os encontros, cobri melhorias na qualidade do serviço prestado em todo o estado de Sergipe, tanto para o serviço de voz quanto para o serviço de dados. Também quis entender as principais dificuldades que as operadoras enfrentaram para investir mais nos municípios.
Fábio Reis também participou de encontros com representantes do Ministério das Comunicações que garantiram, segundo ele, a instalação de novas antenas nos municípios e a ampliação e melhoria dos serviços da telefonia 3G.
Desenvolvimento regional.
Roraima precisa otimizar a utilização dos recursos naturais de maneira sustentável para incluir o Estado na vida econômica nacional, na opinião de Paulo César Quartiero, do DEM.
O parlamentar frisou que a localização geográfica do Estado representa um diferencial para o crescimento local.
Nós somos voltados para o Hemisfério Norte, aquele grande mercado que nós poderíamos estar abastecendo e aí sim afirmando a presença positiva do Brasil, a econômica, a cultural, mas que estamos sendo inviabilizados nessa nossa pretensão de desenvolvimento devido a esse ataque que nós sofremos, um ataque colonial que das potências hegemônicas no mundo, que utiliza como ponta de lança a questão ambiental, a questão étnica, no caso indígena, e a questão dos direitos humanos para inviabilizar a produção do nosso Estado e o nosso desenvolvimento.
O deputado lembrou que mais de 87% do território de Roraima estão protegidos por reservas, o que para ele inviabiliza o desenvolvimento regional.
Paulo César Quartiero defendeu projetos para otimizar a exploração de recursos naturais, como o nióbio.
Transportes.
A mobilidade urbana constitui um dos temas em debate no Parlamento. Zoinha do PR transmitiu que o governo federal precisa implantar projetos para facilitar a locomoção dos cidadãos em todo o país.
O deputado comunicou que tem trabalhado para modernizar o transporte público dos trabalhadores no Rio de Janeiro.
Solicitei ao Ministério do Transporte que faça um estudo de viabilidade para a implantação do trem regional de passageiros, um modo econômico e rápido de locomoção entre as cidades da região. O projeto beneficiará os municípios de Barra do Piraí a Itatiaia, passando por Piraí, Pinheiral, Volta Redonda, Barra Mansa, Quatis, Porto Real e Resende. Entre outros benefícios estão os baixos custos, a segurança e a rapidez da locomoção, sem engarrafamento ou retenções. É uma solução para o transporte da região.
Zoinho acredita que os trabalhadores enfrentam dificuldades para se deslocar em razão do aumento da população e do número de automóveis circulando pelos centros urbanos.
O aperfeiçoamento da mobilidade urbana e do transporte de mercadorias está em debate no Parlamento. José Rocha, do PR, comentou a construção de rodovias na Bahia para otimizar o escoamento da produção local.
Nós temos defendido a construção de rodovias importantes para o escoamento da produção do estado da Bahia. A exemplo da BR-235, uma BR importante, já foram licitados 3 lotes, falta apenas licitar mais um lote, que é chegando em Juazeiro, da Bahia, e isso vai dar à região norte da Bahia uma dinâmica de transporte importante para o escoamento da produção, e também a BR-135, que é a BR que liga o Piauí, passa pela Bahia, chegando a Minas Gerais.
José Rocha acrescentou que outros trechos de rodovias estão programados para serem licitados, como a BR-020, que liga o oeste da Bahia ao Piauí, e a recuperação das BR-242 e 430.
Saúde.
O governo federal tem direcionado suas políticas públicas na área da saúde, em especial para as mulheres, idosos e crianças. No entanto, no entendimento do Dr. Jorge Silva, do PROS, do Espírito Santo, é necessário pensar também na saúde do homem.
O parlamentar alertou que o Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem ainda não atendeu plenamente seu propósito.
Dr. Jorge Silva é integrante da Frente Parlamentar de Atenção à Saúde do Homem e defende a ampliação do atendimento a essa parcela da população.
Nós entendemos que existe uma necessidade de investir em políticas públicas voltada para a população masculina, principalmente a população masculina na faixa etária entre 20 e 60 anos, que é uma população extremamente ativa e que está excluída, vamos dizer assim, de políticas públicas especiais. O Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem data de 2009 e ele está restrito ainda em muitas das suas ações apenas ao aspecto teórico. Não chegou à ponta, não atendeu aos anseios da população masculina.
A subcomissão que estuda a informatização da saúde pública no Brasil tem Alexandre Rosso, do PSB Gaúcho, como presidente. O deputado lamenta que até o momento o Brasil não disponha de um prontuário eletrônico que, segundo ele, pode abreviar o tratamento e evitar erros, salvando a vida dos pacientes.
E mais, a informatização na área da saúde, ela pode ser um grande avanço até na questão da dificuldade de ter acesso ao médico. Nós podemos acessar especialidades através de videoconferências, nós podemos acessar prontuários e até mesmo profissionais específicos que possam nos dar uma contribuição importante na saúde da pessoa. O que nos chama a atenção é que a informatização da saúde no Brasil, ela está ainda engatinhando. Nós ainda estamos discutindo alguns padrões de identificação, nós estamos discutindo o cadastro único e ano após ano nós não temos esse cadastro e não temos um prontuário eletrônico que eu julgo como de importância fundamental para qualificar a saúde pública do Brasil.
Alexandre Rosso citou o exemplo da Colômbia, que em 2013 implementou a lei que torna obrigatório o prontuário eletrônico para todos os pacientes atendidos pela rede de saúde pública no país.
Educação.
Uma das metas constantes do Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos é acabar com as escolas especiais. A proposta foi encaminhada pelo Poder Executivo e tramita no Congresso há 3 anos.
Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, discordou da posição do Executivo, pois avalia que há diversos graus de deficiência.
Tivemos que trabalhar dentro do Congresso Nacional para mudar essa percepção. Primeiro, nós todos concordamos com a educação inclusiva. E o que é isso? É as escolas comuns estarem abertas para todas as pessoas com deficiência, sem restrição, não podendo ter de forma alguma negação dessas matrículas. No entanto, nós fizemos a defesa da coexistência das escolas especiais, porque temos um grupo de pessoas com deficiências com comprometimentos maiores que dificilmente se adaptam a propostas pedagógicas ofertadas pela escola comum.
O Plano Nacional de Educação estabelece metas para o setor, visando mudanças em uma década. Segundo Eduardo Barbosa, o plano foi aprovado no Senado Federal em novembro do ano passado e agora será apreciado pela Câmara.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.